Bom dia, você está ouvindo astrologia tradicional, mais astrologia, menos New Age, para quem acha que astrologia é coisa séria. No programa de hoje, vamos falar sobre tudo o que você queria saber sobre o planeta Marte, um dos sete grandes da astrologia. Então, fique conosco e lembre-se, se você quiser saber mais sobre astrologia, visite nossa página astrologiatradicional.com.br. Bom dia, meu nome é Yuzuru e no programa de hoje vamos falar sobre tudo que você queria saber sobre Marte, o pequeno maléfico e o senhor das guerras. Primeira parte, vamos fazer um pequeno quiz e você pense na resposta. Pergunta número 1. Quais destes personagens de filme e cinema? Aí estou pensando tanto no personagem quanto na corporalidade do ator, mas representam o perfil do planeta Marte. Quais desses super-heróis? A. Capitão América. Eu não me lembro do nome do ator. B. Thor, lá do Chris Hemsworth. C. Wolverine, Human, Jack Human. E ou Senhor Fantástico. Não, Senhor Fantástico não fica bem. Vamos pegar o Homem-Formiga que está nos cinemas mais recentemente. Pergunta número 2. Qual dessas palavras melhor representa as características de Marte em relacionamentos? 1. Sexo. Desculpe. A. Sexo. B. Amor. C. Divórcio. Ou D. Quais destes valores poderíamos dizer que é um valor de Marte? A. Justiça. B. Igualdade. C. Honestidade ou D. Liberdade. Quais destes alimentos melhor representaria um sabor marcial? A. Um limão. B. Pimenta malagueta. C. Açúcar. D. Azedo. Nós poderíamos dizer que Marte é o regente natural de A. O corpo físico e a saúde. B. Sexo. C. Desejo. Ou D. Separações. Qual dessas profissões seria mais marcial? A. Cabeleireiro. B. Contador. C. Encanador. Ou D. Advogado. Última pergunta. Qual desses objetos melhor representa a essência e natureza de Marte? A. Uma lâmpada. B. Uma chave. C. Um pente. Ou D. Uma tesoura. As respostas logo após os comerciais. Bem, vamos começar então com a nossa descrição sobre Marte. A primeira coisa que aprendi com os estudantes e com as pessoas que me fazem perguntas é: a primeira coisa, a gente precisa ensinar as pessoas a separar o joio do trigo e, se elas quiserem, pelo menos ter um caminho correto para evitar as bobagens. Tem muita gente que adora bobagem e não tem o que fazer. Eu posso dar um exemplo recentemente, mas até seria. Bem, até seria melhor não, mas para dar o exemplo, outro dia o menino me escreveu perguntando: que eu faço com minha. Como eu interpreto minha argol porque eu tenho argol em mínima? E eu, meu Deus, que diabos é argol em mínima? Ah, que eu vi que como argol é uma estrela pulsante e que a pessoa que nasceu no ciclo que está na. E eu, meu Deus do céu, quanta bobagem o povo inventa hoje em dia, misturando qualquer coisa que ele leu na revista. Bem, duvido que leia a revista de astronomia, mas leu alguma coisa de astronomia e quer enfiar em astrologia, etc. Obviamente, eu falei, ó, isso é bobagem, você tem que separar joio do trigo, etc. E, obviamente, o menino ficou magoado comigo. Então, esse tipo de coisa é comum, e esse, na verdade, é um dos espíritos de Marte que vamos tentar descrever hoje. Então vamos lá. Vamos tirar primeiro os erros mais grosseiros. Um dos erros mais grosseiros que tem em astrologia é o chamado alfabeto astrológico. O alfabeto astrológico é uma abominação que foi criada no século XX e que tem uma ideia muito simples e que pegou por ser muito estúpida. Ideias muito simples e que são boas para. É quase a invenção da maquiastrologia. Astrologia de consumo rápido e que engorda. A ideia é a seguinte: nós temos 12 signos que começam de Áries, etc. E nós temos 12 casas, certo? A casa 1, a casa 2, a casa 3. As casas, elas dão temas. Então, corpo, dinheiro, etc. parecido com as cartas de tarô. Então, para dar uma ideia, que acho que é mais fácil, numa leitura de tarô você poderia, por exemplo, jogar 4 cartas. A primeira carta é o passado, a segunda é o presente, a terceira é o futuro, a quarta é o conselho. Acabei de inventar agora. Então, essas posições, elas dão os temas das cartas. E, portanto, essas as casas seriam as casas, elas dão os temas. Então, eu diria, a temperança na casa 1, certo? Posição 1, mesma coisa. E algum gênio teve, então, a ideia gloriosa de dizer que ele seria a mesma coisa. Então, Áries, que é o primeiro signo, portanto, ele é o regente natural da primeira casa. Isso não existe, isso é uma bobagem, isso é um absurdo. É a mesma coisa que você falar que, por exemplo, na nossa situação de 4 cartas, que a primeira carta, o regente natural seria o mago, e a segunda... Não faz menor sentido. Você tem 12 signos, você tem 12 casas. O fato de misturar um com o outro é pura falta conhecimento básico de astrologia. Então, dentro dessa regra absurda, alguns erros que ficaram grosseiros. Por exemplo, Marte rege o primeiro signo, Áries, e o oitavo signo, Escorpião. Por isso, falaram que Marte rege a saúde, que seria da primeira casa. Que Marte regeria o sexo. Sexo não é da oitava casa, então está acumulando 2 erros aí. Então, 2 coisas aí grosseiras para tirar. Pof! Então, esses 2 erros. Outra coisa curiosa dessa concepção. Quem rege os irmãos? Eu acho que 80, 90% das pessoas que conheceram astrologia, mas foram pelo caminho de macroastrologia, e mesmo os mais sérios, vão falar, Mercúrio. E muita gente não vai saber porque a ideia torta é que a terceira casa é a dos irmãos. E daí o terceiro signo é gêmeos. Mas como a gente falou, signo não tem nada a ver com casa. E o regente natural de irmãos é Marte. O regente natural de viagens é Marte. Certo? A ideia, talvez porque da competição entre irmãos, ou que irmãos nem sempre são a parte mais agradável da família, mas irmãos, primos, etc., são regidos naturalmente por Marte. As viagens também. Alguém vai perguntar, mas não é Júpiter? Sim e não. No sentido de aprendizado, da peregrinação espiritual, de você ir a outros horizontes, Júpiter, no sentido de atravessar oceanos, etc. Mas no sentido de você viajar mesmo, da viagem em si, nós temos Marte. Agora se vê menos por nossa sociedade ser muito protegida, mas mesmo assim, qualquer pessoa que já teve uma história de turismo vai ter pelo menos uma história de acidentes de viagem, de roubos, de perder coisa, etc. A gente sempre lembra muito menos os acidentes da viagem do que durante a viagem. Todas as partes desagradáveis, a diarreia, os passaportes perdidos, os problemas de restaurantes que cobraram demais, de taxistas que levaram para o lugar errado, etc. Então imagine como era uma viagem, mesmo para ir para a cidade do lado, durante toda a história do ser humano sobre a Terra. Você sair de sua cidade, você estava à mercê de animais, de assaltantes, estupradores, assassinos que não necessariamente são assaltantes, desastres naturais, ser perdido e até as coisas básicas que até hoje vivem, de você ser roubado, de você não ter um lugar que uma pessoa que te ajude, você não ter pessoas conhecidas, você estar à mercê de acidentes de carro, de ficar sem gasolina, etc. Então, todos esses fatores, nós temos a imagem de Marte. Da mesma maneira, Marte não tem ligação nenhuma natural com saúde. Marte, ele naturalmente é regente de doenças que são não crônicas, elas são súbitas, elas são febris, elas são explosivas, doenças de pele também tem muita coisa a ver com Marte, o baço e etc. A febre, obviamente. Marte, ele tem regência natural sobre a cirurgia. E isso porque Marte, naturalmente, representa a faca. Então, todos os objetos que separam, que são cortantes, as armas de fogo, as facas, as tesouras, coisas dinamite, coisas que têm a ver com fogo, com destruição, são da natureza de Marte. E a destruição pode ser construtiva ou destrutiva. E por isso Marte, ele tanto representa a faca que mata, quanto o bisturi que faz a cirurgia e pode potencialmente salvar. Mas lembrando que Marte é um dos maléficos, junto com Saturno, ele salva, mas nunca de jeito agradável. Ele salva, mas deixando sua cicatriz, ele salva cortando pedaços. Sexo. Todo mundo então conhece que Marte rege o sexo. Isso vem de duas coisas. Um, o signo, não o símbolo, mas o sinal que é usado normalmente, todo mundo conhece. O sinal de Vênus é usado na porta de banheiro para representar mulheres. E o sinal de Marte, né? O escudo e a lança, muitas vezes usado com esse sentido de masculinidade. Só que tem que entender uma coisa. O fato do símbolo de Marte, o sinal, ser usado em coisas como psicologia ou para representar o pênis ou a sexualidade, isso não implica nada para astrologia. Não se deve misturar o alho com o bugalho. Uma coisa é astrologia, que tem suas significações, e o resto é cultura pop. Então, vamos separar. Do ponto de vista astrológico, quem mais representa a masculinidade em si seria o Sol. Ele é o masculino por essência. E Júpiter e Marte têm suas aplicações masculinas. Do mesmo jeito que o feminino por essência é a Lua, e Vênus e Saturno têm suas características femininas. Agora, Marte em si, ele tem toda essa história de sexo e pênis, mas deve ser então visto em mitologia, certo? Na mitologia grega, Marte e Vênus eram amantes, etc. Esquece, mitologia é mitologia. Os significados de astrologia, da astrologia vieram muito antes da mitologia grega, e os astrólogos, mesmo os gregos, seguiam os significados que eles receberam desde a Mesopotâmia e Babilônia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E Marte, então, não representa o sexo. O sexo em si representa Vênus. Vênus é a conexão que fazemos com as outras pessoas, e sexo é uma conexão. E Vênus é um benéfico que tem, digamos, regência sobre tudo que conecta as pessoas, é harmônico no sentido, então, de diversão. Então, todas as coisas que são eróticas, né? De Eros, eróticas, divertidas, agradáveis, são de Vênus, e uma dessas categorias, obviamente, é o sexo, a não ser para astrólogos que gostam de fazer conexões estranhas de sexo com morte, sexo com destruição, porque leram o resumo das obras de Freud. Só que os astrólogos tradicionais, por algum motivo, nunca fizeram essa associação: sexo é destruição. Não, sexo, diversão, você faz, é uma coisa não necessariamente para longo prazo, pode ser longo prazo, curto prazo, pode ser para procriar, pode ser para divertir, mas a sua essência é agradável, sexo é de Vênus. E por sinal, tem Vênus que são mais bem comportadas, outras mais mal comportadas, umas mais promíscuas, em qualquer sentido social que você queira, outras muito inibidas, etc. Varia, mas todos esses espectros estão englobados dentro da condição da Vênus. Então temos que entender qual é a relação que Marte tem com o sexo. E daí abriu uma cesta de gatos, uma caixa de Pandora. O problema com Marte é o seguinte: o sexo, por sua natureza, ele é de Vênus, divertido, etc. Qual é a natureza de Marte? A natureza de Marte é quente e seco. Então, que tipo de sexo seria seco? Não é nesse sentido. É no sentido de ser desconectante, de não ser psicologicamente, de não ter nenhum tipo de relacionamento. Mas como eu falei, mesmo o sexo casual em si, você tem um contato com outra pessoa. E é por isso que as pessoas fazem sexo ao invés de se masturbar. Qual é, então, essa natureza cortante? Qual é a natureza que Marte dá às ao sexo. Marte sendo um maléfico, ele não combina muito com a ideia de relacionamento. Lembrando que Vênus não é necessariamente amor, ou necessariamente relacionamento fixo, ou necessariamente sexo dentro de casamento. Ele é o Eros do relacionamento com o outro. E a gente tem que entender, então, que Marte, dentro desse contexto, ele pode sim ser sexo, mas ele, antigamente, ele representava a prostituição. Ele representa, portanto, o sexo. Então, ele é regente natural da separação, certo? Ele não é regente do sexo ou do desejo, como muita gente coloca. Ele é naturalmente separação. Então, quando ele entra um componente dele de sexo, nós temos uma natureza que fica muito obsessiva. Então, um desses aspectos é a frequência. Mas uma coisa é a pessoa ser um pouquinho mais aberta com o sexo, um pouco menos, etc. E outra coisa é a natureza do obsessivo sexual, certo? A necessidade de ter. Outra coisa é, por exemplo, a questão da quantidade, não em termos de moral, mas em si em termos de em que ponto que aquilo começa a virar uma coisa destrutiva em si. E, por exemplo, outra metáfora que eu coloco da diferença entre Vênus e Marte é: Vênus é sexo, Marte é sexo num filme pornô. As pessoas deveriam saber qual é a diferença entre as duas. Então, Marte não é necessariamente que a pessoa vai gostar de sadomasoquismo. Mas Marte tem mais a ver com, por exemplo, coisas como fazer sexo em banheiro público, fazer sexo no meio da rua. Tem uma natureza que está ligada aos aspectos de prostituição, estupro, violência, fora do razoável, destrutivo, autodestrutivo, sexo que não tem a ver com relacionamento e sem a ver com penetração, em sua característica mais reducionista possível. Então, no geral, não é um aspecto que entra do mesmo jeito que, por exemplo, Saturno pode entrar, o Júpiter pode entrar, ou a Lua pode entrar no sexo, mas ele não é essencialmente o sexo. O sexo foi considerado que, essencialmente, ele entra como uma das características divertidas e interessantes da vida e não uma característica desfuncional. Então, Marte, por coincidência, ele é sem sexo e, por coincidência, ele acaba ficando dentro dessa neurose freudiana de destruição. O problema é que, para a grande maioria das pessoas adultas que não têm esse tipo, elas não querem esse tipo de relacionamento e elas vêm para nós procurar pelos relacionamentos delas, que são representados geralmente por Vênus. O corpo de Marte. Como é o corpo de Marte? O corpo de Marte, o rosto dos planetas é uma coisa que eu ainda não falei. Mas Júpiter tende ao quadrado, ou pode ser um pouco arredondado se for muito gordinho, mas seu rosto natural é quadrado. O rosto de Saturno é alongado. Ele é um pouco, e às vezes envelhecido, então um pouco seu madruga. Às vezes que a pessoa diz que tem cara de cavalo ou coisas assim. É um rosto alongado, um rosto fino e pálido ou envelhecido. O rosto de Júpiter tende a ser quadrado. O rosto de Marte, ele tem tendência a ser afilado. Ele tem tendência a ter linhas retas. É mais fácil mostrar do que ver. Eu coloco na página, procure na página e eu vou colocar umas fotos de homens com rosto de Marte. O rosto de Marte é um rosto masculino tradicionalmente, não no sentido de tradição, desculpe, no sentido de comumente a maioria das pessoas reconhece como bonito. Então, mas ele não é bonito Leonardo DiCaprio. Ele não é bonito no sentido rostinho de modelo de porcelana da Europa Oriental e com nariz fininho e muito magro. Não, é o rosto másculo, é o rosto que parece meio cortado à faca com machadadas, como o do Owen Wilson. Não, bem, esqueci o nome. Imagine um desses atores com traços bem rústicos e que você poderia imaginar para Conan ou para talvez um James Bond. Este é um rosto marcial. Os homens, quando fazem exercício e dieta, eles têm a tendência a ficar com o rosto mais marcial quando vai perdendo peso e ganhando mais massa. As mulheres de Marte também têm um rosto que normalmente pode ser considerado, as pessoas reconhecem como mais sexual. Então aqui eu não estou falando de interpretação, eu estou falando de que a maioria das pessoas vê essas pessoas e elas fazem esse tipo de coisas. Então são coisas que você vai ouvir as pessoas falando que ai, fulano é gostoso, etc. Você vai ver já algum tipo de traço dessa questão. Eu coloquei, só que mesmo pessoas que estão na mesma forma física, elas vão se mostrar de maneiras diferentes. Então, por exemplo, você vê que mesmo os atores que fazem esses super-heróis como o Homem-Formiga, ou Thor, ou Capitão América, Wolverine, e que no outro dia sai essa reportagem semi-pelado na revista falando como fulano de tal conseguiu os abdominais, faça o mesmo programa. Mas se você parar um momento, você vai ver 4, 5 pessoas que todas fizeram 1 ano, 2 anos de exercício, com resultados muito diferentes. Então, o corpo do rapaz que fez Thor é totalmente diferente do corpo do Paul Rudd, que fez Homem-Formiga agora, ou do ator que faz o Wolverine. Então, Marte, naturalmente, é mais pro estilo Wolverine, mais pro estilo 300, certo? Não é muito grande. Thor, por exemplo, seria mais Júpiter. Se você vê um homem que é tipo segurança de boate, Leão de Chácara, 2 metros por 2 metros, um armário, provavelmente é Júpiter. Marte tem pouca gordura, supondo, obviamente, que não coma tanto, é uma questão relativa. E uma coisa curiosa, baixinho. Então, o perfil do baixinho invocado é bem mais para Marte do que qualquer outro planeta. Marte, ele é um planeta quente e seco, e portanto ele tem a natureza do verão e do fogo. E o fogo, ele é, então, extremo, ele é um maléfico. E novamente, tem que se entender bem o que significa um maléfico. O maléfico pode ser usado para bem ou para mal, para cozinhar ou para queimar, só que a natureza do maléfico é sem controle. Então, você pode ter o fogo numa vela pro santo, só que essa vela não é porque está pro santo que não vai queimar sua casa. O fogo que temos no nosso fogão tem a natureza de transformar de Marte, mas isso não significa que não pode explodir a casa. E a mesma coisa para as armas e para a guerra. Marte é sempre uma ferramenta que tem que ser usada em nome de algum outro propósito e sob controle de alguma outra força, ou então ele destrói em todas as direções. É a natureza da arma nuclear. É a natureza de Marte, das guerras, das facas, do bisturi. O bisturi que só serve para salvar quando usado sob muito controle, sobre uma mão muito especializada e com motivos, obviamente, muito específicos e concretos. O mesmo médico pode ser muito hábil, mas se ele tirar o órgão errado, a parte errada, não ajuda nada. Então essa é a natureza de Marte, ser quente, seco. E como a gente falou antes, não é muito bom para relacionamentos, a maioria das significações, porque quente e seco é a natureza que dissolve e que separa. E separação é o tema muito de Marte. O tema de destruição, que pode ser destruição controlada ou descontrolada. Por isso também o sabor de Marte seria mais o sabor apimentado, o que também tem a ver com a natureza dos maléficos. Afinal de contas, Júpiter e Vênus são sabores doces, Marte é aquele sabor apimentado que você pode até gostar, mas dificilmente vai acontecer com um doce, o que pode acontecer se você pega uma pimenta razoavelmente violenta sem saber. Então toda essa natureza de fogo, ela naturalmente tem a ver com Marte, assim como suas outras emoções e características associadas como impulsividade, possivelmente agressividade, raiva, violência, quando as características de Marte são mal controladas. Do ponto de vista espiritual, Marte tem algumas características interessantes. Quanto à religião em si, Marte é normalmente considerado como ateu, mas isso é no sentido de separar. Então, o que acontece é que Marte, naturalmente, ele pode causar separações com a religião que a pessoa nasceu ou cresceu em. Certo. Mas do ponto de vista maior, mais espiritual, mais, qual a influência sobre a espiritualidade, sobre a mente, etc. Como eu falei, uma dessas é a natureza da separação. Pode criar um certo ateísmo, pode criar um certo uma separação, um sentido de separação de formas, comuns. Ou, dependendo da questão maléfica, também pode trazer problemas como mentira, o sentido de separação nos livros antigos falava de heresia, mas digamos, a pessoa que procura por qualquer coisa que seja estranha ou extrema. Marte, obviamente, não é ruim de tudo. Não é essa característica que eu quero que vocês peguem. O que eu quero é que vocês peguem a essência natural que pode ser complicada de Marte. Então, para ter uma ideia, os maléficos Marte-Saturno, eles são os melhores para a questão de pesquisa, de investigação, porque eles são os profundos. Os benéficos, em geral, são superficiais. Então, quem tem muita característica de benéfico, provavelmente vai ser muito bom em coisas como relações públicas e marketing ou política, mas eles vão ser muito mais sofríveis em coisas como investigação. A característica da verdade é uma característica geralmente marcial, porque Marte ele vê preto no branco, e isso pode ser péssimo na polícia, política, isso pode ser péssimo para coisas como marketing, vendas ou negociações, mas não existe outra possibilidade quando você vê, por exemplo, o mapa de uma pessoa que faz investigações seriamente. Você ter a característica de separar o joio do trigo, literalmente. Separar, novamente, é uma das funções de Marte. E também as funções da coragem. De você pegar, por exemplo, um filme como, sei lá, um filme de guerra, um filme como Salvando o Soldado Ryan, como o filme, agora eu só me lembro do filme do Tom Cruise, de estar numa situação de conflito, como desses filmes, se imagine numa situação dessas, como na Segunda Guerra Mundial, balas saindo por todo lado. Marte é a função de sobrevivência do ser humano, a função de lutar, e você pode lutar por si, pode lutar pelos outros. O bombeiro que sobe no prédio em chamas, a pessoa que atira com seus colegas, as gangues que atiram contra inocentes, todos são Marte. O que diferencia é que Marte, para ser benéfico, ele tem que ser, como eu disse, controlado, e ele tem que ser orientado para um propósito superior e não para propósitos mesquinhos ou covardes. Mas, naturalmente, Marte é o planeta que mais representa os ideais da coragem e mais representa as questões de profundidade da investigação, também do interesse pela justiça, certo? Marte, sendo o planeta que representa a raiva, ela não representa só a raiva mesquinha da pessoa que foi cortada no trânsito, mas também toda a fúria contra as desigualdades, as injustiças do mundo, ok? Então é isso que tínhamos para falar sobre hoje, sobre Marte. Qualquer dúvida, entre em contato, vá para o nosso site www.astrologiatradicional, e depois eu vou colocar também algumas características na página para você poder fazer uma consulta rápida do rosto e outras considerações sobre Marte. Então é isso por hoje e até mais.